Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 257, Segurança Pública no Rio, Nível Avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 257, Public Security in Rio, Advanced Level. Neste episódio, vou ler um texto sobre a segurança pública no Rio e vamos aprender as diferentes maneiras de traduzir a palavra PEC em português. In this episode, I'm going to read some texts about public security in Rio, and we are going to learn the different ways to translate the word PEC into Portuguese. Essa primeira parte do texto se baseia numa reportagem que Nelito Fernandes fez para a revista Época, em agosto de 2009. No alto do Morro Dona Marta, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, um menino de 12 anos confere o vento e prepara sua pipa. É um gesto comum que acontece em todos os morros da cidade, mas ali, no Dona Marta, representa mais. Nas favelas do Rio, traficantes sempre obrigaram garotos a empinar suas pipas como sinal de que a polícia tinha chegado. Mas desde 2008, o Dona Marta é um dos 5 morros da cidade dos quais a polícia expulsou os traficantes. Agora, Igor, o menino da pipa, sabe que não corre o risco de ser confundido com o olheiro do tráfico. Surpreso com a presença dos repórteres que interrompem sua brincadeira, ele olha para mim desconfiado. Em seguida, num tom desafiador, pergunta: "Por que vocês não vinham aqui quando tinha bandidagem?" Eu vinha. Estive no Dona Marta em 1996, quando Michael Jackson foi gravar um clipe lá. Resolvi morar no morro durante uma semana para conseguir imagens e depoimentos exclusivos. Depois de 3 dias, eu e o fotógrafo acabamos expulsos por traficantes. Na saída, o chefe da favela concordou em dar uma entrevista, desde que não citássemos seu nome. Éramos 3 repórteres. Ele pegou nossos crachás, anotou nosso nome e apertou nossa mão às 3 horas da manhã. "Trato de homem", disse. O trato foi desfeito à nossa revelia. Os chefes das redações onde trabalhávamos quiseram dar o nome do bandido. Fomos ameaçados. Durante 20 dias, eu saí da cidade. Desde então, jamais voltei ao Dona Marta. Igor não tinha como saber dessa história, mas sabia que ninguém do asfalto podia subir o morro livremente. Para entrar numa favela dominada pelo tráfico no Rio, deve-se antes ligar para a Associação de Moradores. Agendada a visita, alguém da associação o acompanha. É certo que no caminho algum traficante vai aparecer. O presidente da associação, então, diz que está tudo bem. Como agora o Estado diz que o Dona Marta está livre, resolvi fazer uma espécie de teste. Entrar sem avisar nem ligar. O medo de anos ainda estava em mim. Antes de subir o morro, eu e o fotógrafo passamos no posto de polícia. Fomos recebidos por um policial sorridente que teclava num laptop. "Está tranquilo, pode subir", disse ele, simpático. Um policial simpático? De laptop? Sinal de que as coisas mudaram. Animado, o motorista da equipe pediu para entrar também. Pegamos um bondinho que nos levou quase até o Pico. A última estação estava quebrada. Inaugurado em maio de 2008, o bondinho, inspirado no modelo que ajudou a conter o tráfico em Medellín, na Colômbia, tem 3 estações. Um compartimento de carga ajuda os moradores a carregar as compras, sacolas, mochilas e bicicletas. As 2 mil pessoas que usam serviço gratuito diariamente ganharam companhia de turistas que passaram a subir o Dona Marta para ver o morro de perto, aproveitando o clima de paz. Nós fomos sozinhos, sem polícia, sem ninguém da associação de moradores. O movimento nas ruelas é intenso, gente subindo e descendo, som alto tocando, o cheiro inconfundível do esgoto da favela no ar. Nas lajes, nenhum bandido, só crianças soltando pipas. Era quarta-feira, 13 horas. Conseguimos subir e andar por todo Dona Marta sem ver um bandido. Eu me senti como exilado que pôde voltar. O morro nos foi devolvido. O segundo texto se baseia no artigo da revista Veja, de 1º de dezembro de 2010, relativo ao que está acontecendo nas favelas do Rio, agora no final do ano. Em uma série de ataques, bandidos fizeram arrastões e queimaram veículos para provocar pânico entre a população. Energética e necessária, a reação da polícia foi invadir favelas à caça de criminosos. Com isso, deixou claro que o bem-sucedido programa de pacificação dos morros cariocas é um caminho sem volta. Até aqui, a ocupação de favelas dominadas pelo tráfico se realizou com baixa resistência por parte dos criminosos. Avisados da chegada dos policiais, eles se transferiam para outras áreas, principalmente o Complexo do Alemão, onde gozavam de relativa tranquilidade. Muitos morros foram retomados pela polícia sem o disparo de um único tiro. Apesar das críticas, o cronograma da Secretaria de Segurança seguia no ritmo inicialmente estabelecido, sem a previsão de um confronto mais intenso. Os incêndios cometidos nos últimos dias alteraram todos os planos. Atos de vandalismo, roubos de automóveis e desafios ao poderio policial já haviam acontecido antes. Desta vez, porém, a quantidade de ataques, o fogo nos carros, as imagens que rodaram em diversos países soaram como provocação e precisavam de uma resposta à altura. O Rio de Janeiro pediu socorro e o apoio logístico das Forças Armadas. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica colocaram recursos diversos à disposição das Forças Policiais do Estado, incluindo armas, viaturas, helicópteros e meios de comunicação para auxiliar e fortalecer a estrutura de combate aos criminosos. Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro, disse: "O que estamos vivendo é uma reação desesperada das facções criminosas que perderam território, recursos financeiros e recursos materiais. Mas nós estamos imbuídos de uma missão: devolver ao cidadão o direito de ir e vir." Eis aqui mais informações sobre a segurança pública no Rio. Traduza para o português. The slums of Rio have been lawless enclaves. As favelas do Rio têm sido enclaves sem lei, controlled by gangsters and corrupt police for a long time. Controlados por bandidos e policiais corruptos durante muito tempo. However, no entanto, with the upcoming 2014 World Cup, com a próxima Copa do Mundo de 2014 and the 2016 Olympics, e as Olimpíadas de 2016, the government is trying to change this. O governo está tentando mudar isso. In retaliation to this change, em retaliação a esta mudança, nearly 100 cars and buses were burned on major roadways. Cerca de 100 carros e ônibus foram queimados nas principais estradas. Their passengers robbed. Seus passageiros assaltados. And sometimes shot. E às vezes baleados. The police invaded some slums. A polícia invadiu algumas favelas, arrested several drug dealers, prendeu vários traficantes de drogas, and installed a special community police force called UPP. Instalou uma força policial especial da comunidade chamada UPP, that stands for Pacifying Police Unit. Que significa unidade de polícia pacificadora. Of course, community policing doesn't address all the needs of the slums. É claro que o policiamento comunitário não atende todas as necessidades das favelas. Even with the UPPs, mesmo com as UPPs, the drug trade still continues in some slums. O tráfico de drogas ainda continua em algumas favelas. But the armed drug gangs are no longer present. Mas as quadrilhas de traficantes armados não estão mais presentes. Security is improving. A segurança está melhorando. A palavra PEC. Eis aqui as diferentes maneiras de traduzir a palavra PEC em português. Haven't you packed yet? Você ainda não fez as malas? Have you packed your toothbrush? Você está levando a sua escova de dentes? Dishes pack more easily than glasses. É mais fácil embalar pratos do que copos. He was still packing his suitcase. Ele ainda estava arrumando a mala. When the taxi came. Quando o táxi chegou. The play was still packing them in. A peça ainda estava atraindo um grande público. After several weeks. Depois de várias semanas. A year ago. Há um ano atrás, she packed in her job. Ela deixou o emprego to join a band. Para entrar numa banda. We were there only for a weekend. Só ficamos lá um fim de semana. But we packed a lot in. Mas fizemos um monte de coisas. She packed the children off to bed early. Ela mandou as crianças para a cama cedo. He takes a packed lunch to work. Ele leva o almoço para o trabalho. I packed my winter clothes away in a trunk. Guardei a minha roupa de inverno num baú. This book is packed with useful information. Este livro está cheio de informações úteis. In 1992, em 1992, we packed it in and moved back to Florida. Desistimos e voltamos para a Flórida. She packed the jam in the jars. Ela embalou a geleia nos vidros. They offered me a job. Eles me ofereceram um emprego. Packing goods in a warehouse. Para embalar mercadorias num armazém. The beer comes in packs of six. A cerveja vem em embalagens de 6 unidades. We had only gone 5 kilometers. Só tínhamos andado 5 quilômetros when the engine packed up. Quando o motor pifou. She sent her boyfriend packing. Ela deu fora no namorado. A tiger is no match for a pack of wolves. Um tigre não é páreo para uma matilha de lobos. There is nothing to do there. Não tem nada para fazer lá. So don't forget to bring a pack of cards. Então, não se esqueça de levar um baralho. The students packed into the hall. Os alunos lotaram o salão to hear the lecture. Para ouvir a palestra. It was all a pack of lies. Era tudo um amontoado de mentiras. I will travel light. Vou viajar com pouca coisa. I will take just my backpack. Só levarei a minha mochila. He's trying to pack in smoking. Ele está tentando parar de fumar. Pack it in. Para com isso. We can pack coffee within 15 minutes of roasting. Podemos empacotar o café dentro de 15 minutos da torrefação. Delivering an exceptional taste. Fornecendo um sabor excepcional. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, please visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podclass is copyrighted 2010.